Paraíso Perdido. De Isabel Lucas e Mariana Oliveira.
E hoje no Paraíso Perdido falamos de Pedro Páramo, romance do mexicano Juan Rulfo, publicado em 1955. Umas poucas páginas de leitura que tiveram uma importância enorme para uma série de escritores da América Latina, sobretudo escritores que se calhar conhecemos melhor do que o próprio Juan Rulfo. Pedro Páramo, Isabel, no início somos logo atirados para dentro de um ambiente meio estranho. Há ali qualquer coisa de inquietante. Um homem vai à procura do pai, que nunca conheceu, na cidade natal da sua mãe, depois da morte dela. É assim o início do Pedro Páramo. E depois, o que é que ele encontra em Comala?
Eu estava a pensar, quando é que conheci este livro? Que memórias é que eu tenho deste livro? A primeira vez que eu li este livro foi há muito tempo. E agora, antes de o repescar para aqui, e às vezes vou visitá-lo, mas é assim, são coisas muito breves. Tinha imagens muito nítidas do livro. E são imagens que têm a ver com uma certa negrume. Há um burro numa paisagem, uma aldeia meio abandonada, e uma coisa meio fantasmagórica. E esta coisa meio fantasmagórica, não vamos fazer aqui, não vamos estragar o livro, mas vai se adiançando à medida que vamos entrando no livro, não é? Este ambiente que não se sabe muito bem o que é, porque o livro começa de uma maneira muito realista. Há uma descrição, há um homem que chega, não sei o quê, e de repente começamos a entrar num mundo que é um mundo meio onírico, fantasmagórico, como eu dizia há bocadinho. Há umas penumbras, há umas vozes que se ouvem e que relatam coisas, vão ajudando esse homem que vai à procura do pai a reconstruir a ideia do pai, não é? Ele descobre que o pai está morto e a partir daí começa a saber um pouco do ambiente em que o pai viveu, daquilo que o rodeava e das circunstâncias de várias mortes. E o protagonista acaba por deixar de ser este homem, que vai à procura do pai, e depois deixa de ser o pai. E talvez o grande protagonista deste livro seja precisamente aquele sítio, aquela cidade, aquela vila, naquele lugar um bocadinho sem tempo, que se presume ser algures perto da Revolução Mexicana.
Comala é o nome desse lugar. Nessa cidade abandonada, nesse lugar, há muitas vozes. Este homem que vai à procura de Pedro Páramo encontra muitas vozes, e a gente, como leitores, tem de se desenvencilhar no meio desse novelo.
Sim, porque há pouca ordem nestas vozes, não é? São vozes que se vão ouvindo e que vão falando e que vão intercalando, e não há aqui um respeito temporal, ou seja, não há uma ordem, não se segue uma cadência de tempo. Elas surgem como se surge num pesadelo ou como se surge numa ficção, aquela ficção que vai marcar depois a América Latina, a grande escrita da América Latina a seguir, com nomes como o García Márquez.
E Juan Rulfo, de alguma maneira, está na antecâmara, ou é o precursor daquela turma do realismo mágico que depois catapultou a literatura da América Latina.
Sim, e é muito pouco falado nesse sentido, porque quando se fala do realismo mágico, o nome do Juan Rulfo dificilmente aparece como um dos óbvios, mas é como se este livro, dentro do livro, houvesse essa passagem. Quando ele começa o livro de uma maneira mais ou menos realista e depois o livro evolui para esse lado mais fantasioso, não é? Muito associado ao realismo mágico, ele está ali a dar um sinal, e é um sinal que depois muitos outros escritores vão seguindo e vão explorando de uma maneira muito mais, não vou dizer mais rica, porque este livro é muito rico nessa área, mas mais fluente, mais, vai haver uma produção muito grande deste tipo de obras que vai marcar a geração seguinte na América Latina.
Uma das coisas curiosas acerca de Juan Rulfo é que ele foi um grande escritor que escreveu pouco mais de uma centena de páginas, escreveu pouco mais além deste Pedro Páramo, e isso bastou para ser uma figura completamente decisiva para gente como García Márquez, de que falavas há bocadinho. García Márquez, que aliás no prefácio do livro, na edição da Cavalo de Ferro, fala da influência que o livro teve nele e diz que podia quase dizê-lo de cor de trás para a frente.
Porque ele contaminou no bom sentido muita gente, e aquela linguagem crua e muito, muito enxuta, porque o Pedro Páramo é apresentado como o único romance do Juan Rulfo, mas o Pedro Páramo é mais uma novela, é uma ficção muito curta, que muita gente gosta de chegar e deliciar-se um bocadinho. Agora vou conseguir outra vez ler o Pedro Páramo, não é? Porque o Pedro Páramo consegue-se ler num serão, numa tarde, E isso é, de alguma maneira, é um conforto. Porque
energia concentrada.
E estar ali a desfrutar de cada frase, aquelas frases meio fragmentadas, cada habitante dessa cidade vai aparecendo e vai contando a sua versão de uma história que depois se percebe será uma história trágica. E a maneira como vamos sabendo da figura de Pedro Páramo é como se Pedro Páramo existisse paralelamente a uma cidade. E se calhar os dois morrem juntos. A maneira como o Rulfo constrói a narrativa acho que é brilhante e é um consolo muito grande ter este livro por perto.
Pedro Páramo, de Juan Rulfo, publicado na Cavalo de Ferro, reeditado, aliás, no ano passado, a propósito do centenário do nascimento de Rulfo, com a tradução de Rui Lagartinho e Sofia Castro Rodrigues.